Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 16, versículos 23 a 33. Promessas de Jesus a seus discípulos. Predições que lhes faz. Atesta, sob o véu da letra, sua origem e sua posição espírita. Declara que venceu o mundo. E nesse dia, nada mais me perguntareis. Em verdade vos digo, se alguma coisa pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena e perfeita. Tenho-vos dito estas coisas por parábolas. Vem a hora em que não mais vos falarei por parábolas, em que claramente vos falarei de meu Pai. Nesse dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós a meu Pai. Pois meu Pai vos ama, porque me amastes e crestes quando saí de Deus. Saí de meu Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para meu Pai. Disseram-lhe seus discípulos, eis que agora falas claramente e não usas de nenhuma parábola. Neste momento vemos bem que tudo sabes e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isto cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora, vem o tempo, e já veio, em que sereis dispersos cada um para seu lado, e me deixareis só. Eu, porém, não estarei só, porque meu Pai estará comigo. Disse-vos estas coisas, a fim de que acheis a paz em mim. Muitas aflições tereis que sofrer no mundo, mas tende confiança, eu venci o mundo. Perfeitamente compreensíveis são estes versículos. As explicações que já recebestes vos dão a inteligência deles segundo o Espírito. Versículo 23 e 24. Com o fim de certificá-los do poder de que a fé os faria dispor, Jesus repete mais uma vez estas palavras, cujo sentido já vos fizemos conhecer. Pedi em meu nome a meu Pai alguma coisa e ele vo-la concederá. Pedi e recebereis. Versículos 25 e 26. Dizendo o que consta destes versículos, Jesus aludia à época em que os apóstolos se teriam despojado da carne e ao progresso que os aguardava após a desencarnação, época em que deixariam de receber ensinos mais ou menos velados como os que ele havia dado até então, para recebê-los proporcionados ao grau de elevação que houvessem eles alcançado. Época em que colheriam os frutos do progresso que o feliz desempenho da missão que tomaram sobre si lhes granjearia. Voltando à natureza espiritual que lhes era própria, receberiam a inspiração divina dentro da ordem hierárquica e progrediriam sob a influência e a direção do Mestre. Assim, entendidas em espírito e verdade, e traduzindo o seu pensamento integral, essas palavras de Jesus se aplicam a todo espírito que tenha, como os discípulos, cumprido dignamente suas obrigações terrenas, o qual, também ao voltar para o espaço, colherá os frutos do seu progresso, aproximando-se cada vez mais dele, para mais diretamente receber os seus ensinos. versículos 27 e 28. Os discípulos gozavam da proteção do Senhor, porque haviam escutado a palavra de Jesus e a tinham guardado para espalhá-la na terra pela palavra e pelo exemplo. Porque tinham crido na sua missão divina e na sua origem celeste, muito embora não se dessem conta exata dessa origem, dizendo: saí de Deus, saí de meu Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para meu Pai. Jesus, sob o véu da letra, dá testemunho da sua elevação espírita, da sua natureza e da sua origem extra-humanas, da natureza extra-humana de que se revestira nas regiões etéreas para desempenhar sua missão terrena. Dando testemunho dessa missão, ele lhe anuncia o termo e o seu regresso àquelas regiões donde descera, sua volta, portanto, na época chamada da Ascensão, a natureza espiritual que lhe era própria e que o põe constantemente em comunicação direta com o Pai. Versículos 29, 30 e 31. Aqui há, como sempre, em as palavras de Jesus, no que se refere à sua origem, à sua natureza, à sua posição e às suas relações com Deus e com o vosso planeta, de um lado a letra, de outro o espírito. Foi a letra apropriada à inteligência deles e às suas faculdades como encarnados, às necessidades daquela época e dos tempos que se seguiriam até aos vossos dias, em que a nova revelação se tornou necessária e vos é trazida de acordo com as vontades do Senhor, que levou os discípulos a proferirem num tom afirmativo as palavras que a narração evangélica menciona. Eles não podiam ter noção exata da origem do Mestre. Criam no saído de Deus, embora sem nenhuma ideia assentada acerca da divindade que lhe viria a ser atribuída. Só mais tarde se fixaram sobre isso, como sendo o que de melhor explicava o poder e a virtude do Mestre, uma vez que ignoravam o sentido das suas palavras, verdadeiro segundo o Espírito e oculto segundo a letra. Versículos 32 e 33. A seus discípulos prediz Jesus que quando da sua prisão, da sua condenação e do seu sacrifício, eles se dispersariam. Prediz-lhe igualmente as perseguições, as dores físicas e morais que os esperavam no cumprimento da missão que iam desempenhar. Mas tende confiança, diz-lhes, eu venci o mundo. Desempenhando a sua missão, Jesus venceu o mundo, porquanto estabeleceu as bases, os elementos e os meios da regeneração humana, que predisse e prometeu, seria realizada pelo Espírito da Verdade, sob a sua impulsão e direção, segundo as vontades do Senhor e por Ele próprio, voltando ao vosso planeta, quando depurado, para conduzir as criaturas igualmente depuradas à perfeição. Graças a Deus.